Que Deus abençoe sua vida, você que está em casa, você que não pôde vir. Eu quero insistir que você venha, tá bom? Você que pode e que escolheu ficar, talvez, eu quero insistir que você esteja conosco congregando. Eu ouvi uma palavra muito importante, eu ouvi o pastor Danilo Figueira dizendo isso e chamou minha atenção. Ele disse, quando Deus disse a Noé, entre na arca, aquilo preservou a vida da família de Noé. Mas houve um momento em que Deus disse também, saia da arca. E agora, ficar na arca mataria a família de Noé. Então esse é o momento em que eles precisavam sair. Quando Deus falou, fica em casa, fica aqui na arca, nessa hora ele nos sustentou e aquilo salvou a nossa vida. Mas chegou o tempo de sairmos, chegou o tempo agora de avançarmos, amém? Então eu quero convidar você que ficou em casa para estar conosco aqui presencialmente, tem sido muito bom. Muitos irmãos não estão aqui, mas estiveram pela manhã, já tivemos um culto tão gostoso, irmãos, pela manhã também, tão prazeroso ali com os irmãos, e agora à noite também. Um culto especial, hoje é dia de Santa Ceia, mas vocês devem ter percebido que logo na abertura nós já tivemos pastores importados aqui, né? Importantes e importados, falando aqui conosco. Já logo estava aqui o pastor Heron, a pastora Adri, depois também o pastor Sandra, a pastora Jaque e o pastor Tiago, a pastora Luana. Hoje, ao final do culto, nós queremos orar com esses irmãos e profetizar um envio poderoso de Deus na vida deles. Pastor Tiago e pastora Luana estão se mudando para Arapongas, onde assumem a igreja lá, a comunidade Zoe lá, e também pastor Heron e Adri vão para Rio Bonito, e o Sandro e a Jaque vão para Cantagalo. Então toda essa mudança aí, coisas que Deus tem feito, e esses irmãos estão aqui hoje para receber uma oração nossa. Você me ajuda, amém? Você pode ajudar a orar e abençoar esses irmãos. Ao final aqui nós vamos tomar nossa Santa Ceia e depois iremos orar com esses irmãos também, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, você já ouviu algumas delas. Eu não tenho certeza, eu acho que essa é a quarta mensagem da série Contagem Regressiva. Estamos falando sobre o tempo. De agora, de hoje até o início de 2022, temos apenas 26 dias. Diga para quem está do seu lado, 26 dias. 26 dias. Eu quero profetizar, Deus fará em 26 dias coisas poderosas como você nem pode imaginar. Eu estou declarando que até o final de 2021, todo o plano, toda a promessa, todo o propósito de Deus para esse ano, ele se cumprirá completamente. Há uma palavra no meu coração, e eu tenho liberado ela sobre pessoas que Deus me aponta, mas eu quero liberar sobre nós uma palavra que é a palavra catalisadora. Eu tenho entendido que esse é um tempo catalisador, onde Deus está juntando as promessas e de uma só vez fazendo isso tudo acontecer na nossa vida. Você toma posse? É um tempo de catalisação, é um tempo de convergência. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que Deus vai fazer na sua vida, que você vem orando já há um bom tempo. Então, de agora até o final do ano, são 26 dias, é um tempo da gente perceber, é um tempo da gente avaliar. Moisés disse, me ensina, Senhor, a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. Moisés estava dizendo, eu preciso aprender a avaliar cada dia, a entender os propósitos de cada dia para a minha vida, para que eu encontre um coração sábio. Preste atenção, nós falamos aqui sobre Salomão, por exemplo, que foi um homem que falou muito de tempo. Salomão era um homem que entendia de tempo e entendia de Deus. Ele conhecia Deus e falava muito bem sobre o tempo. Você vai ver várias mensagens de Salomão dizendo que há tempo para todo propósito, que para cada propósito há tempo e modo. Salomão fala sobre a eternidade, Salomão fala sobre os dias. Mas o interessante é que mesmo um homem como Salomão, tão sábio, tão entendido sobre Deus, tão entendido sobre o tempo, mesmo um homem como ele se perdeu com o tempo, desperdiçou e jogou fora o seu tempo. A ponto dele dizer, eu me perdi e comecei a correr atrás do vento. Diga para quem está do seu lado, por favor, para de correr atrás do vento. Conte os seus dias, encontre um coração sábio. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que eu mais tenho medo é de desperdício. Eu não gosto, eu fico apavorado de pensar que eu estou desperdiçando tempo, que eu estou desperdiçando recurso, que eu estou desperdiçando a minha vida. Eu fico apavorado em pensar isso. Mas olha, irmãos, é possível desperdiçar a nossa vida, mesmo que eu diga, eu já ouvi falar de Jesus. Salomão conhecia Deus e ainda assim jogou fora. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, será inútil. Se o Senhor não guardar a cidade, será inútil. É interessante que o Salmo 127 fala de alguém que está trabalhando, está edificando, está guardando, mas ele faz tudo isso e a Bíblia diz, é inútil. Eu não quero ver os meus dias sendo inúteis. Eu quero edificar algo para a eternidade. É por isso que eu preciso aprender a usar bem o tempo que Deus tem me dado. Amém? Deus é o dono do tempo, nós não. Então precisamos entender bem. É sobre isso essa série e eu quero, nessa noite, falar com você e ler um texto que tem, assim, martelado a minha mente e o meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 14. Durante essa semana e alguns dias já, na semana passada, Deus vinha, então, ministrando meu coração a respeito desse texto, de Êxodo capítulo 14. Eu não estava entendendo exatamente por onde Deus queria me conduzir, porque sempre é uma mensagem para mim, e eu quero deixar claro isso aqui, irmãos. Quando você pensar, ah, o pastor pregou essa mensagem para mim, ou talvez tenha aquela mensagem, você fala, foi toda para mim, eu quero que você saiba, primeiro essa mensagem foi para o pregador. Porque se não foi para o pregador, não serve para mais ninguém. Então, Deus ministrou tanto a minha vida a respeito desse texto e hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Êxodo capítulo 14. Perceba que Êxodo 14 fala sobre o momento em que o povo de Israel está se preparando para atravessar o Mar Vermelho. Você sabe que a travessia do Mar Vermelho, ela representa um ponto na história de Israel e da nação de Israel, que também simboliza um ponto na nossa história, a história da igreja. É a transição de uma vida de escravidão, de uma vida de opressão, de uma vida de morte, de tragédia, para uma vida nova com o Senhor. Então esse ponto de transição, ele fala muito sobre o que estamos vivendo agora. Nós estamos num ponto de transição, entrando em 2022, finalizando uma época de pandemia. E esse texto nos ensina muitos princípios. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do verso 10, diz assim, ó: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Olha essa frase, perceba, eles estão dizendo, deixe-nos em paz. Que paz é essa que eles tinham? A declaração deles, seremos escravos dos egípcios. Antes ser, melhor é ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, acalme o seu coração. E aí então, no verso 15, então disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está orando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Repita comigo, que marchem. Olha para quem está do seu lado e diga, marche. Interessante, irmãos, você perceber que lá no verso 10, diz assim, eles avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. O inimigo marchava na direção deles. E aí você vai ver no verso 15, Deus então falando com o povo, dizendo, eu já disse, comecem a marchar. Esse é o tempo de marchar. Amém? Ore comigo, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo Eu sempre digo, irmãos, que isso não passará de uma palestra, e uma palestra fraca, se você não for tocado pelo Espírito Santo. Se você não tiver uma interpretação profunda do Espírito dessa palavra, isso não passará de uma palestra que logo vai desaparecer da sua mente. Mas se você deixar o Espírito te tocar hoje, irmãos, muito além das palavras que eu disser, ele vai penetrar profundamente na sua vida. Eu quero afirmar, uma palavra dele, uma frase hoje dele, pode mudar a sua história e mudar a história de gente que te segue, que te acompanha. Então diga isso, Espírito de Deus, eu quero ouvir você. Pode ser através do pastor, pode ser através de uma mula, não tem problema. Eu quero ouvir o Senhor hoje aqui. Pai, eu oro para que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Eu oro repreendendo o ladrão da semente. Eu oro agora repreendendo o inimigo da semente. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação diabólica. Tudo aquilo que Satanás vem tentando gerar, caia por terra agora em nome de Jesus. E que se abram aqui, ó Deus, os portais dos céus. Que se abram os ouvidos espirituais. E que o Senhor prepare em nós aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Em nome de Jesus, eu oro para uma profundidade sendo liberada sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós temos falado é que para você viver bem, usufruir bem do tempo que o Senhor liberou para mim e para você, nós precisamos da perspectiva correta. Pessoas que vivem na perspectiva errada jamais vão conseguir usufruir do tempo e aproveitar o tempo que Deus deu da maneira correta. É interessante como a nossa perspectiva muda a nossa postura. A maneira como olhamos, o ponto de onde olhamos, a maneira como nos posicionamos em relação às crises, de onde olhamos, de cima ou de baixo, muda completamente aquilo que vemos. E isso muda a nossa postura. Paulo chega a dizer que quando nós estamos olhando da perspectiva da eternidade, seja qual for a crise e o problema, ele se torna leve e momentâneo, desde que a minha perspectiva seja a perspectiva eterna. Então Paulo está dizendo, a sua perspectiva muda a sua relação com a sua crise, a sua relação com o seu problema, depende de onde você olha. Se você olha de dentro da tempestade, você vê Jesus como um fantasma, mas se você olha de fora dela, você vê Jesus como Cristo, Salvador do mundo. Depende da nossa perspectiva. Eu falava isso aqui algumas semanas, que um dos grandes erros de Pedro foi o problema da perspectiva. Quando Pedro começa a imaginar que Jesus não vai voltar mais, então Pedro começa a fazer da sua vida o que ele bem entende. Muitas pessoas não conseguem aplicar a sua vida aquilo que o Senhor tem para elas, não conseguem usar o tempo que tem para aquilo que Deus tem para elas, principalmente porque elas já não acreditam mais na volta de Cristo. Eu passei agora 3 dias junto com alguns amigos, escrevendo muitos documentos da nossa igreja. E uma parte desses documentos foi dizendo, nós cremos na volta de Jesus, cremos que Ele está voltando e cremos dessa maneira sobre a volta dEle. Essa perspectiva me ajuda a ter um posicionamento correto em relação ao tempo nesse momento. Você entende? A perspectiva certa trará a postura certa. Interessante, irmãos, é que uma das maneiras mais fáceis de você perceber se alguém está com a perspectiva certa é o valor que ela dá à oração. O valor que damos à oração diz se temos ou não a perspectiva certa. Quem não ora já está com a perspectiva errada. Se não temos dedicado tempo à oração, à intimidade com Deus, a essa relação com Deus, já erramos na perspectiva, porque vamos falar sempre do céu para a terra, e nunca, sempre falaremos da terra para o céu, e nunca do céu para a terra. É interessante que quando Jesus vai orar, na oração modelo, ele também está nos ensinando a visão modelo, e ele diz, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim no céu como é na terra. Você percebe a perspectiva de Jesus? Sempre é do céu para a terra, sempre é de lá para cá. Interessante como Jesus orava e vivia de cima para baixo. Então a oração é a marca daqueles que têm a perspectiva certa. Então eu posso saber se alguém tem a perspectiva certa e, consequentemente, aproveita, usufrui do tempo que Deus deu a ela, se ela é uma pessoa dedicada à oração. Porque a oração, muito mais do que informar Deus, Tem gente que acha que vai contar para Deus um segredo quando vai orar. Muito mais do que falar com Deus, a oração é o momento em que Deus fala conosco. É o momento em que Deus conta para nós a visão dele. A oração é o momento, irmãos, eu li isso, achei poderoso. A oração, ela vai muito além do que conseguir coisas de Deus. Ela é também o meio pelo qual eu consigo coisas de Deus. Mas ela é principalmente o meio pelo qual Deus consegue coisas de mim. Então a oração me dá a perspectiva correta. Mas é interessante que eu preciso aprender a orar corretamente e ter, nesse momento de oração, um tempo para eu ouvir o que o Senhor está falando para mim. Qual foi a última vez que você ouviu nitidamente a voz do Senhor? Não por um profeta, não por uma pregação. Qual foi a última vez que você diz, ele falou isso comigo e isso mudou radicalmente a minha maneira de olhar, a minha maneira de ver? É importante entender que a oração, ela traz com ela a premissa de que Deus irá falar conosco, amém? Agora, uma das coisas importantes sobre a oração é que ela nunca deve ser feita sem a expectativa de resposta. E esse é um ponto chave. Irmão, se você quer aprender a se apaixonar pela oração, você precisa se apaixonar por gerar expectativas em relação a respostas enquanto ora. Eu tenho percebido que muitas vezes nos acostumamos a orar e não ter respostas e está tudo bem. A Bíblia fala sobre uma insistência. Nós cantamos a música aqui, né, Duda? Nós vamos insistir, mas nós não aceitaremos orar e não ter resposta. Como assim? Não, você olha para a Bíblia e você vai perceber que Jesus nunca foi indiferente a um clamor. Todas as vezes Jesus reagiu, todas as vezes Jesus respondeu. Mas é interessante como às vezes, irmãos, nós nos acostumamos simplesmente a orar, aí orei, não aconteceu, está tudo bem, é assim mesmo. É tipo uma loteria, de cada 10 ele ouve uma, talvez ele esteja ocupado demais. Talvez ele tenha coisas mais importantes para fazer. Não, Deus é um Deus de resposta. Fale para quem está do seu lado, Deus é um Deus de respostas. Então, irmãos, quando eu oro, uma das coisas que eu tenho que gerar no meu coração é a expectativa de que eu serei respondido. Vocês já ouviram falar de George Miller? George Miller foi um pastor muito relevante no período de 1800. Ele nasce na Rússia, se torna pastor na Inglaterra. Aos 17 anos, George Miller foi preso. Ele bebia e usava coisas ilícitas, era muito violento. Aos 17, ele foi preso. Ele sai dali e tem a sua experiência com Deus numa célula. Ele vai para uma casa, tem uma reunião e ali ele tem a sua experiência com Deus e resolve ser pastor. Mas George Miller, ele desenvolve e se torna uma das referências sobre oração. Porque George Miller, uma das funções dele como pastor foi abrir vários orfanatos. Ele sustentou milhares de órfãos nos seus orfanatos. E a marca de George Miller é que ele sustentou esses órfãos nos seus orfanatos sem nunca pedir nada a ninguém. Apenas a Deus. Essa era a sua marca. Eu não peço nada a ninguém, eu só peço a Deus. Há uma história que uma vez George Miller, logo pela manhã ele acordou, as pessoas disseram, não há comida. E ele disse, eu vou orar. Quando ele morreu, os seus joelhos tinham calos tão grandes que as pessoas paravam para passar a mão nos calos que ele tinha no joelho, de tanto tempo que ele passava orando. Ele leu a Bíblia mais de 100 vezes, ainda que tivesse uma dificuldade visual. Eles disseram, pastor, não há comida nos orfanatos, são milhares de crianças. Ele disse, logo terá, eu vou orar. E ele foi orar. Enquanto ele estava orando, alguém bateu na porta dele e disse, pastor George Miller, não há comida. Ele falou, logo terá, eu estou orando. E ele falou, pode verificar lá o portão. Quando eles chegaram no portão, tinha acabado de encostar um carroceiro. E a carroça estava cheia, repleta de pães. E o carroceiro falou, olha, esses pães eram para a rainha, eu que sou o padeiro. E eu levei para ela, mas o pão tinha passado um pouquinho do ponto, a rainha não quis, eu ia jogar fora, passando por aqui, senti de bater para ver se vocês não querem o pão. E aí foram falar com George Miller e disseram, pastor, a comida chegou, Ele falou, então eu já posso parar de orar. E se levantou e saiu como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Uma das marcas de George Miller é que quando ele falece, quando ele morre, encontraram um diário dele com mais de 50 mil orações respondidas. Ele anotou apenas as orações que Deus respondeu e elas deram um número de mais de 50 mil orações. Esse homem nunca aceitou ter uma oração não respondida, infelizmente a gente tem aceitado. Então a minha pergunta é, por que de vez em quando as nossas orações não são respondidas? E eu quero falar disso para entrar no tema dessa mensagem. Tiago diz, Tiago capítulo 4, Tiago diz o seguinte, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Tiago vai dizer aqui sobre duas circunstâncias que nos impedem de ter a nossa oração respondida. Primeiro ele fala, olha, você não recebe nada porque primeiro você não pede. Você não pede, você acha que pediu, você acha que orou. Tem gente que fala para um, fala para outro, menos para Deus. Eu li essa história de George Miller quando eu era adolescente. Quando eu me casei com Suelen, nós passamos vários apertos financeiros e eu fiz esse voto junto com ela. Nós nunca pediremos nada a ninguém, apenas a Deus. E eu via várias pessoas passando necessidades como as nossas, talvez até menores, mas elas não tinham o hábito de ir a Deus. Elas iam a todos, menos a Deus. A primeira pessoa que procurava era quem estava ao lado, mas menos a Deus. Então, em primeiro lugar, às vezes nossas orações não são respondidas, porque elas não são orações. Elas são reclamações, elas são murmurações, mas menos orações. Tiago diz, em primeiro lugar, você não recebe, porque você não pede. Em segundo lugar, você não recebe, porque você pede mal. Pedir mal, irmãos, é uma marca dessa geração. Infelizmente, a gente pede para nós. A gente pede para aquilo que é meu e nada para o reino. Eu já contei para vocês de uma vez que uma mulher veio me dizer que estava orando pelo marido da outra. E eu falei para ela, irmã, a senhora pode chamar isso de qualquer coisa, menos de oração. Pode chamar até de macumba, mas de oração não dá para chamar, não. Nada tem porque não pede. Nada tem porque, apesar de pedir, pede mal. Dois pontos aqui para você entender. Mas eu quero entrar no terceiro. Por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Porque nossas orações não são acompanhadas de posicionamentos. Não são acompanhadas de posturas. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Dei toda essa volta para chegar aqui. Quando Deus fala com esse povo de Israel, a nação de Israel, ela permaneceu escrava 430 anos, imagine. Uma pausa de 2 anos, como nós tivemos agora com a pandemia, já é difícil. Agora imagine uma pausa de 430 anos. Por 430 anos, tudo que esse povo viveu foi opressão, morte, sofrimento, tragédia, escravidão. 430 anos de pausa. É interessante como essas pausas, elas nos fazem perder a noção de tempo. Elas nos fazem esquecer como é marchar, esquecer como é fazer alguma coisa. Eles ficaram muito tempo parados. A pandemia de Faraó durou muito tempo e eu quero aqui aplicar isso na nossa vida. A pausa que vivemos pode sim nos atrapalhar e nos fazer perder a noção de tempo. Talvez você tenha até perdido a noção, como eu perdi. De vez em quando eu vou falar de alguma coisa, eu falo, foi 2020. A pessoa fala, não, isso foi já 2018, você está perdido. As pausas nos fazem perder noção de tempo. Mas as pausas, elas podem nos atrapalhar em relação ao tempo e nos atrapalhar em relação às nossas posturas e atitudes. Elas são sérias. Esse povo gastou tanto tempo, eles perderam tanto tempo na escravidão do Egito, vendo gente morrer o tempo inteiro, vendo o povo ser oprimido que se acostumaram. E agora eles estão diante da oportunidade da vida deles. Eles estão diante do mar, eles estão diante da transição, eles estão tão perto de entrar na promessa de Deus para a vida deles, mas eles não sabem fazer nada. Eles sabem orar, mas eles não sabem marchar. Algumas vezes as nossas orações não são respondidas porque não pedimos, outras porque pedimos mal. Mas há uma oração interrompida, porque Deus já falou para a gente fazer alguma coisa, a gente não faz. É sobre isso que eu quero falar, irmão. Nós temos 26 dias até o fim do ano para fazer alguma coisa. Eu não quero que você pare de orar. Eu quero que você comece a ter respostas das suas orações. Eu quero que você comece a gerar expectativa correta em relação à reação do céu sobre aquilo que você ora, mas a Bíblia está nos ensinando o seu melhor tempo, o melhor tempo daquela nação, a libertação daquela nação, o tempo de promessas viria depois de uma marcha, depois de uma postura. Não era mais sobre orar, não era mais sobre ter uma revelação. Tem gente na igreja que se apaixonou pela revelação, mas ele não se apaixonou pela prática dela. Nós vivemos numa geração muito informada, ela tem tanta revelação, ela só não sabe fazer alguma coisa. O reino de Deus é sobre alguém fazendo algo. Jesus não ficou falando sobre amor, ele praticou o amor, ele fez algo. Ele foi para a cruz. É interessante como o avivamento fala de um movimento. É interessante como a Bíblia fala que as conquistas de Josué, ele disse, o lugar onde você pisar a planta do seu pé, ele está dizendo, você vai ter que andar, irmão. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O filho pródigo volta para casa, ele fala, coloca uma sandália que nós vamos começar a andar, porque o reino fala de um movimento. Nós entendemos cristianismo e evangelho, muitas vezes entendemos errado. Entendemos como uma postura passiva, vamos ficar aqui na nossa e ver o que Deus vai fazer. Porque seja o que Deus quiser, não é assim. Tem muita coisa que Deus quer, mas ele está dizendo, diga ao meu povo que marche, porque o inimigo está marchando. Satanás tem marchado. E eu quero saber, será que eu e você estamos marchando mesmo? Sabe, irmãos, antes de Deus falar, não há nada a ser feito. Mas depois que Deus falou, não há mais nada a ser dito. Há algo a ser feito. Até que Ele fala, então não se mova, ore, até ter uma resposta. Mas se você orou e Deus falou, então não há mais nada a ser dito. Há algo agora a ser feito. Fale para quem está do seu lado, há algo a ser feito. Eu sei que você tem algo a fazer. Todos nós temos algo a fazer aqui. Todos nós ouvimos alguma coisa de Deus que ainda não nos posicionamos, que agora precisamos fazer. A gente ora, irmãos, e ora, e você vai me ver nesse altar falando de oração, você vai me ver na sala de oração, você vai me encontrar aqui pregando sobre oração, mas hoje eu vim falar com você, muito além das nossas orações, Deus está pedindo de nós posturas agora. É mais do que pregar, é se tornar a pregação. É mais do que orar, é se tornar a própria resposta para as orações. Diga ao meu povo que marche. Quando Deus fala isso com o povo, ele está dizendo, ei, por que vocês estão orando ainda? Ô Moisés, por que esse povo está orando? Eu já falei para eles, quer entrar 22 de um jeito poderoso? Eu já falei para eles o que eles tinham que fazer. Tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Por que eles ainda estão clamando? Deus não é contra a oração. Mas ele ficará impedido de responder às nossas orações. Quando ele já nos mandou fazer alguma coisa, a gente não fez. Você está comigo? Amém? Hoje é o dia de marchar. Diga para quem está do seu lado. Hoje é o dia de marchar. Nós vamos fazer alguma coisa, além de ficar falando. Então, em primeiro lugar, com base nesse texto de Êxodo 14, eu quero trazer algumas sugestões sobre a nossa marcha. Veja só, em primeiro lugar, eu quero te convidar a marchar para viver realmente liberto. Em primeiro lugar, marche para viver realmente liberto. As nossas prisões, elas são desperdiçadoras de tempo. Infelizmente, uma prisão não é um lugar legal para passar o tempo. As prisões nos levam a desperdiçar o tempo. Eu li, outro dia, eu vi uma reportagem, você deve ter visto também, de um americano que foi preso aos 17 anos, e agora, 55 anos depois, ele foi solto. Vocês viram essa reportagem? 55 anos na cadeia, ele foi preso aos 17. E agora soltaram ele dizendo, houve um engano. Você ficou preso todo esse tempo por engano, por um crime que não cometeu. E aí estava ele lá, você tem a foto dele novinho, quando ele foi preso aos 17. E tem agora a foto dele, já um senhor de idade, 17 com 55, dá 72, é isso? Ninguém sabe, eu estou chutando, é isso, Dudu? Dá 72, e agora ele estava dizendo, tudo bem, agora disseram que eu não sou criminoso, mas e o que eu vou fazer com todo esse tempo que eu perdi? Porque prisão é um lugar onde a gente desperdiça o nosso tempo. A gente não vive, a gente sobrevive. Por que que eu estou dizendo sobre isso? O povo de Israel, eles estavam bem diante da sua libertação. Lembra das 10 pragas do Egito? Eles já tinham passado por tudo isso. Então, lá no Egito, entenda só o que eu quero chegar aqui com você. Lá no Egito, eles estavam trabalhando, fazendo tijolos e oprimidos por faraó, e faz mais tijolo, faz mais tijolo. Quando eles falam de adorar a Deus, faz mais tijolo, trabalha mais. Agora Moisés chegou, Moisés já manifestou todas aquelas pragas ali, trouxe sinais de Deus, e nesse momento, irmãos, eles já não estão mais fazendo tijolo, mas eles também não estão libertos totalmente. Eles estão à beira do Mar Vermelho, eles já não são mais aqueles escravos lá na terra do Egito, mas também não são completamente libertos. O que eu quero concluir aqui junto com você é que muitas vezes nós estamos celebrando uma libertação pela metade, que não é libertação. Onde houver prisão, não há libertação completa. Aquelas pessoas, elas estavam bem diante da sua libertação. O que elas precisavam fazer? Marchar. Mas eles chegam a dizer, antes ser escravo e voltar para lá, do que atravessar esse mar, do que marchar, do que fazer alguma coisa para ser liberto. De verdade, irmãos, eu tenho conhecido pessoas assim que têm enchido meu coração. Porque eu vejo outras assim que você fala para ela, irmão, como é que tá? Não, ainda estou preso naquilo. A pessoa converteu, tem 20, tem 30 anos, tem 10 anos. Ela deixou uma parte lá da sua escravidão, só que ela não é liberta totalmente. Ela era presa lá, mas ela era presa lá no adultério, lá ela era presa no consumo de drogas, lá ela era presa numa vida desgraçada, e ela veio para Jesus. Só que ela agora ela está presa na pornografia, ela está presa no orgulho, ela não consegue dar um passo e marchar para além disso. Continua escravo. Hoje eu quero te convidar a dar um passo. Hoje eu quero te convidar, não ora mais sobre isso. Eu quero te convidar a andar, a fazer alguma coisa em relação a isso. A confessar, a pôr para fora, a se deixar ser tratado. Teu irmão aqui da nossa igreja, eu queria que ele me deixasse falar o nome dele. Porque eu fiquei tão orgulhoso dele. Na minha sala, ele pegou o celular e estourou no chão. E ele falou, pastor, antes de me converter, eu era um prostituto, um sem vergonha. E eu larguei aquilo, agora eu aqui com esse celular vendo pornografia, acabando com a minha família. E ele estourou o celular no chão. E eu falei, essa é a melhor oração que você faz. Ele falou, não vou ter mais, eu não posso ter. E ele vive com um celularzinho daqueles que não tem nem WhatsApp. E toda vez que eu vejo aquele irmão, eu falo, tá aí alguém que está marchando, tá aí alguém que está fazendo alguma coisa. Aquilo foi melhor que jejum. Aquilo foi melhor que oração. Entenda, eu não estou falando que orar e jejuar não é bom. Pelo contrário, hoje eu quero pedir a vocês licença para dizer, vamos marchar, vamos fazer alguma coisa. A gente vive preso. Deus está dizendo, é só marchar, avança. Eu tenho para você, o que você está esperando para o seu casamento está ali, mas faça alguma coisa. Torne-se um homem melhor, larga isso daí, abandona, vamos lá. E a gente fala, estou orando. Que oração é essa, irmão? Jamais terá resultado. Deus já não falou para você mudar? Deus já não te disse? Domingo após domingo, célula após célula, devocional após devocional, ele vem falando. Irmãos, a pior coisa que existe é nos tornarmos consumidores do evangelho. Eu consumo o evangelho. Eu recebo dessas coisas, mas eu quero te dizer, chegou a hora de marchar. Tem algo te aprisionando? Tem algo te prendendo? Mas pastor, não é tão pesado assim. Então é prisão, não adianta. Ainda é prisão. Quando faraó foi falar com com Moisés. É interessante que a proposta dele era assim: Moisés, vai, mas vá até onde eu posso olhar. Depois ele falou, vai, mas fique dentro do território. Depois ele disse, vai, mas deixe os seus bens. Depois ele falou, vai, mas deixe as crianças. Satanás vai sempre tentando nos fazer ter a sensação de liberdade quando na verdade não temos. Se você não consegue dizer não, se você não conseguiu romper com isso, se há pecado, se há embaraço, não há libertação. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar. Eu estou dizendo que a gente precisa encontrar o caminho para a libertação. Procurar os nossos líderes, procurar os nossos pastores, procurar a nossa liderança, rasgar o coração e dizer, viu, isso está acontecendo comigo, eu tenho vergonha, mas está acontecendo. Me ajuda, porque em primeiro lugar hoje eu quero te chamar a marchar para a sua libertação. Eu quero dar um testemunho aqui de um irmão querido nosso também. Ele dizia, pastor, eu não consigo largar da minha cerveja. E aí, irmão, isso aqui é um assunto polêmico. Eu não vou entrar nisso profundamente, tá bom? Mas ele falou, não consigo largar. E eu falei, nós vamos orar. Mas eu também quero te pedir, faça alguma coisa. Você quer largar? Ele falou, eu quero. Eu quero largar, eu entendo que não é um bom testemunho. Ele teve a experiência dele. Então, ele falou, o que eu poderia fazer? Eu falei, onde é que você bebe? Ele falou, no bar. Eu falei, é possível você parar de ir lá? Ele falou, é possível. Eu falei, onde é que você bebe mais? Ele falou, bebo nos churrascos lá do futebol. Eu falei, é possível separar ou trocar o grupo? Eu falei, vem jogar com nós. Na igreja, nós não sabemos jogar bola, mas beber nós não bebemos. Futebol é fraco, mas bebida não tem. E esse irmão, ele ainda tinha em casa algumas cervejas, né? E ele contou que de vez em quando ele ia para a geladeira. E ele colocava a mão em uma delas. E ele dizia, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, depois de algum tempo, ele colocou fora tudo aquilo. E hoje, o irmão que está conosco aqui no nosso meio, liberto disso, algo que o incomodava, que fazia mal para sua família, mas muito mais do que uma oração, foi um posicionamento. Você está entendendo? É um sobre o marchar, é sobre caminhar, é sobre molhar os pés nas águas. Algo que você precisa fazer para ter a sua libertação total. Algo, não aceite ser escravo de Satanás em tempo em que o Senhor nos deu total liberdade. Amém? Em segundo lugar, marche para viver realmente em paz. Olha só. Eles disseram para Moisés, ei, Moisés, deixe-nos em paz. Eu acho engraçado. Eles falaram para Moisés, isso está no capítulo 14, lá no verso 12, eles falaram assim, nós já tínhamos dito para você, deixa a gente em paz. Agora a minha pergunta é, que paz é essa que eles tinham? Eles estão falando para Moisés, nos deixe em paz. Irmãos, eu quero te convidar a marchar hoje junto comigo para a verdadeira paz. Não para qualquer paz. Não para isso que a gente chama de paz, mas para a paz que Cristo nos dá. Eu vou te explicar uma coisa, muito séria, sobre paz. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o que é a paz que Deus quer nos dar. E eu acho assim, não, paz de Deus é aquela paz de espírito, onde eu deito e durmo e está tudo bem. Não, irmãos, preste atenção. Quando a Bíblia fala que Cristo nos deu paz, e Ele nos reconciliou com Deus e nos deu paz com Deus, o que a Bíblia está dizendo é que a nossa ausência de paz era, na verdade, uma guerra com Deus. Nós estávamos em conflito com Deus. Não era uma guerra com o diabo. Não, o nosso pecado, a nossa vida pecaminosa, ela nos tornava inimigos do próprio Deus. Você imagina o que é isso? Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você pode imaginar, se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, quando Jesus vem e nos torna amigos de Deus, e nos traz reconciliação com Deus, então agora nós temos paz com Deus. Então o que é a paz do céu? É a paz que eu tenho com o próprio Deus. Não é a paz que eu tenho comigo mesmo. Guarde isso. Porque tem muita gente, irmãos, que acredita ter paz, como o povo de Israel acreditava. E ele diz, deixe-nos em paz. Que paz é essa que eles tinham sem Deus? Que paz é essa que eles tinham debaixo do jugo de Faraó? Que paz é essa? Eles estão dizendo, nós não queremos marchar para a paz de verdade.
Porque marchar para a paz verdadeira é abrir mão de alguns conceitos meus, de alguns princípios meus. Eu já conversei com gente que disse assim: pastor, sobre esse assunto, eu e meu esposo, nós estamos em paz. E eu falei: e vocês dois estão errados diante da Bíblia. E vocês dois estão errados. Não, mas nós estamos em paz. Eu falei: essa paz não é a paz que o Senhor nos dá. Porque a paz que Deus nos dá é uma paz com Ele. Você tem que submeter aquilo que você disse, aquilo que te mandaram fazer, seja amigo, seja pastor, seja médico, seja psicólogo, você precisa submeter isso a Deus e dizer: Deus, eu estou em paz de fazer, mas isso é da sua vontade? Não, pastor, eu não quero tratar disso e eu estou com paz sobre isso. Espera aí, irmão. Isso, biblicamente, encontra respaldo? Porque a paz de verdade é ter paz com Deus. É dizer: eu estou, irmão, no meio de um conflito enorme. Por que eu fiz isso? Olha, as coisas estão complicadas aqui, mas eu oro e eu sinto paz com Deus. Você entende? A paz de verdade é uma paz com Deus, ainda que eu esteja em guerra em vários ambientes da minha vida. Então, esse povo acreditava ter paz, mas tudo que eles precisavam era marchar. A verdadeira paz estava depois do Mar Vermelho, depois de uma verdadeira marcha, depois de uma boa conversa. Tem paz que você tem com você mesmo, mas você não tem com Deus. E só terá depois que marchar e disser: ei, irmão, me perdoe, olha aqui no meu olho. Eu estou em paz, porque não fui eu que te ofendi, foi você que me ofendeu. Mas ainda assim, eu não tenho paz com Deus, porque a Bíblia diz que eu devo procurar você, ainda que você tenha me ofendido, e tratar desse assunto. Eu fico em paz na minha, mas isso não é paz com Deus. A paz com Deus exige uma marcha. Eu estou em paz porque eu não tenho dinheiro para pagar. Irmão, você está em paz com você mesmo, mas você tem dívida, você tem que procurar a pessoa e dizer: ei, irmão, eu tenho que resolver isso com você. Porque eu estou em paz comigo, porque eu sei das minhas crises, meus problemas financeiros, todo mundo tem. Mas e com Deus? Eu não tenho paz, porque não é verdadeiro. A minha palavra devia ser sim ou não, e eu vim aqui resolver com você. Te pedir perdão, me ajuda, nós queremos tratar desse assunto, você entende? Tem gente que pecou lá atrás e fala: eu estou em paz, e não contar para minha esposa, e não contar para o meu esposo. Eu digo: é paz com você mesmo, mas a paz com Deus você não tem. Porque aquele que mentia, não é só pare de mentir, é passe a falar a verdade, e agora você precisa confessar. Então a paz de verdade, ela exige marcha. É diferente. Não é assim: ah, Senhor, nos dê a paz hoje aqui para a gente dormir em paz e sossegado. Parece um negócio, irmão, de um benzimento, não tem nada a ver com a gente. Eu vou fazer alguma coisa aí para ter paz? Não, não. A paz com Deus está depois do Mar Vermelho. Às vezes, para ter paz, você vai ter que entrar numa guerra. Você vai ter que passar por algo que você não gostaria de passar. Ver o mar abrir, ver muito inimigo morrendo, e de repente você chega do outro lado e fala: sim, agora eu tenho paz de verdade. Então, marche para a sua libertação, mas marche para a sua paz em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, marche para viver sem medo. Marche para viver uma vida sem medo. Ô, irmãos, olha, eu sei, porque eu também passei por isso, mas durante a pandemia, muita coisa mudou no nosso coração, na nossa vida emocional. Mudou ou não mudou? Muitos de nós tivemos problemas, síndromes, depressão, passamos a reagir diferente em situações que eram normais para nós. Louvado seja Deus pela vida dos psicólogos. Vocês já me ouviram falar isso, vou repetir. Louvado seja Deus pela vida dos médicos, louvado seja Deus pela vida dos psiquiatras, louvado seja Deus. Eu vou continuar dizendo: tome remédio, faça tratamento, louvado seja Deus. Eu quero te convidar, irmãos, a, em nome de Jesus, não aceitar uma vida de medo. Não aceitar ser refém disso aí. Não aceitar viver num lugar menor do que o que Deus preparou para a sua vida por causa do medo. Não viva uma vida de medo. Não, nós não vamos avançar porque o mar vai nos matar. Tem gente que uma vez se frustrou no casamento, uma vez frustrou no relacionamento, uma vez frustrou na célula, porque uma vez frustrou na igreja, e agora vive com medo, e Satanás conseguiu aprisionar no medo. Eu quero te chamar a encarar o seu medo hoje. Quando eles marcharam, olha que legal, quando eles marcham, Quando eles encaram, porque não era fácil fazer. Irmão, é fácil aqui falar da história, depois que a gente já leu, mas você olha para um marzão e Deus fala, vamos lá, eles estão olhando para trás, os egípcios estão vindo. Não é tão simples assim. Eu sei, irmão. Eu estou falando com você que está aqui, que está com depressão, você que está ouvindo, que está com depressão, que está tendo crises de ansiedade. Eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou te chamando para uma nova estação do outro lado do mar. E dizendo, marche, ainda que com dificuldade. Eu vou andando e chorando. A Bíblia diz, eu ando, ainda que eu choro, eu continuo andando. Eu lanço a minha semente, porque eu sei que lá do outro lado há uma recompensa para mim. Então encare os seus medos. Eu acho lindo porque a Bíblia diz que eles têm dificuldades, eles não querem avançar. Deus fala, marcha, marcha, encara. E quando eles encaram, a Bíblia diz que todos os inimigos deles morreram no meio daquele mar. Os nossos inimigos, eles serão vencidos pela marcha. É o próprio Deus quem os destrói. Nós perdemos batalhas por W.O. Você sabe o que é W.O.? É quando o time não comparece. Não há chance de perdermos, porque estamos do lado certo. Mas às vezes, simplesmente por não entrar em campo, perdemos. Então encare. Ah, mas eu não quero ir lá porque eu vou encontrar, eu não quero entrar nisso porque eu sei como é. Encare. Encare. Peça ajuda para psicólogo, peça ajuda para quem você puder ter ajuda, gente de Deus, mas eu quero te dizer, encare seus inimigos. Todo mundo está com medo de Golias. Eles têm medo de Golias. O que eles não sabem é que Deus estava pronto a destruir Golias, se alguém se levantasse. Todo mundo tinha medo dos inimigos do povo de Israel. Quando Samá ficou sozinho no campo de lentilha, Deus venceu todos os inimigos. Deus está pronto a romper com os seus inimigos, amém? Ele está pronto a romper com os seus medos, porque o verdadeiro amor, ele quer lançar fora, ele quer extinguir todos esses pânicos e medos. Mas a Bíblia diz, você precisa marchar. Faça a sua parte, porque de Deus somos cooperadores. Diga comigo, cooperadores. Eu quero esclarecer isso. Irmãos, nós precisamos aprender o sentido da palavra cooperar com Deus. Não é sobre ser sócio de Deus. Não é sobre fazer metade, Deus fazer metade. Não, não é sobre isso. Eu, de tarde, lá em casa, a gente sempre faz isso. Os meninos bagunçam e a gente faz eles recolherem os brinquedos. Vamos recolher os brinquedos, vamos lá. E toda vez eles têm que colocar no lugar. Mas é claro que eles não fazem direitinho. Então a gente ajuda. Então eu lá. Aí o Lucas, ele tem uma garrinha, sabe aqueles brinquedos que é uma garra, ele aperta e pega o negócio? E ele vai. Porque ele quer pegar o brinquedo, mas ele quer pegar com a garra. Aí tem 200 brinquedos espalhados naquela sala. Enquanto eu peguei 199, ele conseguiu pegar um com aquela garra e pôs lá. Aí ele fala para a Sueli, mamãe, guardamos todos os brinquedos. Quem foi que guardou? Quem que guardou? Fui eu. Mas eu digo, muito bem, nós guardamos. O Lucas foi o meu cooperador. É assim que Deus faz com a gente. Ele está dizendo, vocês são meus cooperadores. Vocês vão fazer a parte mais fácil, que é andar. Abrir o mar, vencer inimigo, eu faço. Fique tranquilo. Vocês são os meus cooperadores. Rola pedra, eu ressuscito morto. Ei, rola pedra e tira as ataduras do morto, eu ressuscito ele. Mas a gente quer que Deus role a pedra, quer que ele tire as ataduras. Não é assim. Hoje, encare os seus medos em nome de Jesus. Vamos entrar em 2022. Vamos entrar nessa nova estação. Tem coisas esperando você chegar amanhã para encará-las em nome de Jesus. Amém? Em quarto lugar, eu já estou terminando. Quarto lugar é a penúltima. Marche para viver em família. Eu gosto, irmãos, de pensar que a travessia do Mar Vermelho não se tratava apenas daquele povo que estava ali naquele momento. Mas se tratava de uma posteridade, se tratava de uma geração que viria depois. Tanto é que quando o faraó diz, vamos negociar essa libertação, ele diz, deixe as suas crianças no Egito. Uma das partes da negociação de faraó com o povo de Israel foi, deixe as crianças comigo, porque Satanás sabia que se aquele povo saísse com as crianças, com uma geração poderosa seria horrível para o inimigo. Então eu quero te convidar a marchar, mas marchar por sua família. Fazer algo pela sua casa, fazer algo pela sua geração. Hoje eu postei um vídeo, porque me enche o coração ver Suelen tão dedicada na nossa casa, por nós e por nossos filhos. Meu Deus, eu postei um vídeo hoje mostrando tudo. Eu sei que várias pessoas fizeram aqui, Mas eu sei também que eu preciso contar o nosso testemunho, porque na nossa casa acontece. E ela fez todo o devocional do dia 1 ao dia 25 de dezembro, todo o advento, cada dia a gente faz um devocional com aqueles meninos e os prepara. E olha, irmãos, esses dias eu tenho vivido uma correria. Vocês estão percebendo? A minha voz está rouca, eu não estou conseguindo parar de falar, então eu não consigo melhorar da voz. E aí, às vezes, irmãos, eu não quero. Eu quero simplesmente que os meninos vão assistir uma televisão e eu vou ler minha Bíblia, eu quero vir para a igreja, mas é a hora do devocional, é a hora de orar com eles, é a hora de cuidar daqueles meninos. Eu posso me tornar um grande pregador, um grande pastor e nunca fazer nada pela minha família, e isso não vai servir de nada. Marche pela sua casa, marche pela sua família, faça alguma coisa. Tem gente, irmãos, que não sabe marchar, ele não sabe o que é libertação, ele não sabe nem que ele está oprimido, mas se você for, irmãos, você está garantindo que aquele povo receba algo fresco de Deus e a posteridade receba algo que você tinha no seu coração. É importante. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Eu tenho uma avó que mora lá no Mato Grosso e alguns dias a minha mãe, ela postou uma foto no grupo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp da família agora, né? E aí minha mãe postou uma foto dela lá. E assim, eu fiquei impactado porque ela passou por umas cirurgias e ela estava tão debilitada. E eu confesso aos irmãos, eu saí de casa aos 17. Eu já não parava em casa, mas eu saí e nunca mais voltei para morar na casa dos meus pais. Saí estudar e fui ser missionário e estou até hoje aqui. Então, assim, eu confesso aos irmãos que a minha relação com minha família, tirando meus irmãos e meus pais ali, ela não é uma relação tão profunda. Eu tento. Tenho primos, amo eles, meus tios, amo, tenho carinho, mas eu não convivi. Os natais eu estava aqui, eu estava aqui nos aniversários, eu estava em algum lugar. E quando eu vi aquilo com a minha avó, aquilo mexeu comigo, minha mãe falou, vamos fazer alguma coisa. E eu pensei, eu sou o que menos faz. Eu sou o que menos faz. E aí na hora, minha mãe falou, meus irmãos, a gente se mobilizou. E eu entrei rapidinho na internet, eu vi que tinha uma passagem barata. Minha mãe falou assim, vamos trazê-la para cá, vamos cuidar nós da avó. O pessoal lá estava cuidando bem, mas minha mãe falou, é hora da gente fazer alguma coisa. Eu falei, é verdade. E aí nós rapidinho conseguimos comprar uma passagem e reunimos ali. Sexta-feira minha avó chegou em Curitiba, toda feliz. E aí meu irmão mora na praia, ela está lá com meu irmão na praia. Eu vi um vídeo dela hoje na praia, felizinha, curtindo ali com meu irmão. Agora no Natal ela vem passar o Natal comigo aqui. Vem aqui. No culto da gratidão, a minha avó vai estar aqui nessa igreja. E eu tenho certeza que a mensagem que eu for pregar para ela aqui vai ser quase sem nenhum efeito. Porque a mensagem que eu podia ter pregado é essa, de trazer ela, de cuidar dela, de fazer alguma coisa, de marchar. A gente se acostumou a falar bastante. A gente aprendeu pouco a fazer alguma coisa. O crente tem que orar? Tem. Mas o crente tem que fazer. Sabe, irmão, a gente pede pouco perdão. A gente abraça pouco, a gente serve pouco. Principalmente se a gente considera aquela pessoa um pecador, que não é um crente, é um tio bêbado, é um primo maluco, todo mundo tem. Marche na direção da sua família, não atravesse o mar sozinho, faça alguma coisa pela sua casa, mas faça, tenha uma atitude, tenha uma postura, amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Tá tudo bem? Em último lugar, e a gente já vai orar, é hora de marchar em direção ao seu futuro. Eu termino falando sobre isso, porque quando aquele povo, ele decidiu não marchar, o que eles estavam decidindo, vocês ouviram o que nós lemos? Quando aquele povo diz, nós não vamos, eles não estão dizendo simplesmente, nós vamos ficar parados. Eles disseram, melhor é voltar ao Egito. É interessante que toda vez que você perde de vista o seu futuro, você também perde o seu presente. Quem não tem uma visão, eu vi uma vez isso, Um pastor, achei linda a frase, ele diz assim, anota essa frase. Quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro sempre volta ao passado. Quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro sempre volta ao passado. Aquele povo, eles tinham diante de si o futuro mais maravilhoso, o futuro mais brilhante, porque era algo preparado por Deus. Mas como eles temeram avançar, como eles temiam entrar naquilo e marchar e fazer alguma coisa, eles estavam dispostos a voltar para a vida miserável que eles tinham lá atrás. É interessante que quando alguém tem medo do futuro, ele começa a achar aquelas coisas nojentas do passado, de repente ele começa a olhar e falar, até que não era tão ruim assim. O povo de Israel chega a dizer, ah, lá a gente tinha alho e cebola, olha as ideias, alho e cebola e pepino. Eu comi cebola lá no Egito, eu comi pepino lá, não é bom, irmão, costela é melhor. Mas eles estão olhando para trás e falando, é, já que não decidimos ir, vamos voltar. De vez em quando eu encontro com pessoas que decidiram abandonar Jesus, eu choro por isso. E aí, eles começam a considerar voltar a velhas práticas, porque diz, não é tão errado assim. É cebola, não é tão ruim, o pepino não é tão ruim, que história é essa? Eu quero te convidar hoje a marchar para o seu futuro. Eu quero te convidar hoje a olhar para frente. Eu quero te convidar hoje a ir para aquilo que Deus preparou para você. E Ele está dizendo, marche, vamos caminhar. A gente já orou demais. Eu estou te chamando, venha. É o que o Senhor está dizendo. Sabe, irmãos, hoje, a hora que eu saí do culto da manhã aqui, uma mulher me ligou. Uma senhora. Eu atendi, era o número 42, e ela falou, você talvez tenha recebido alguma ligação assim. E ela falou assim, olha, eu sou uma cristã e eu estou ligando aleatoriamente. Escolhi um número e liguei. Posso ler um texto da Bíblia para você? E eu falei, pode. Eu até falei para ela, irmã, é aleatório, mas já é a segunda vez que me ligo. Eu, inclusive expliquei para ela, falei, eu sou um pastor, estou saindo do culto. Se a senhora até quiser ligar para outra, às vezes para, né, às vezes quer atingir alguém que não conhece. Ela falou, não, eu posso, pastor, ler um texto aqui? Eu falei, pode. E ela falou assim, eu sinto que era para você essa ligação. E ela disse, Deus está me dizendo que Ele tem um futuro poderoso preparado para você e para a sua igreja. Eu falei, quem é essa mulher? Ela falou, porque o texto de Jeremias diz, eu sei os planos que tem a seu respeito para te dar um fim que desejar. O Senhor está reafirmando, há um futuro poderoso sobre a sua vida. Irmão, só que esse futuro não está antes do mar. A gente vai ter que marchar. A gente vai ter que caminhar. A gente vai ter que entrar nele. Tem 26 dias para muita coisa acontecer na nossa vida. Tem 26 dias para a gente fazer alguma coisa. O futuro está ali. O futuro está nos esperando. Eu tenho um amigo que ele diz, eu olhei para o futuro. Me apaixonei por ele. E agora eu quero correr para lá. É isso que eu quero. Uma vez, quando eu estive no Egito, me levaram para a beira do Mar Vermelho. E o pastor que nos levou lá, ele disse, possivelmente, este seja o local exato da travessia do povo de Israel. E eu fiquei tão empolgado. Mas eu estava um pouco... Não estava prestando tanta atenção, porque... Eu achava engraçado, porque os homens estavam de sunga e as esposas de burca. Era uma cena diferente para mim, dentro do mar, tomando banho de burca, só com o olho de fora as irmãs. E eu estava olhando para aquilo, de repente eu senti que o Espírito falou comigo, preste atenção, e eu olhei para o mar. O lugar onde eles atravessaram, irmãos, se é aquele lugar, eles dizem que possivelmente foi... Não é tão longo assim, dá para você enxergar o outro lado. E quando eu olhei para aquele outro lado, Deus começou a encher meu coração e dizer, Cezinha, se você tivesse marchado quando eu te mandei, se você tivesse feito, Ele começou a me dizer várias coisas que eu já tinha que ter feito, que Ele já tinha me falado para fazer e que paralisaram a minha vida, não porque Deus quisesse, mas porque eu não me posicionei. E eu comecei a chorar olhando para aquilo e eu falei, meu Deus, eu estou perdendo muito, porque eu me acostumei a dizer, eu estou orando por isso. Mas eu também me acostumei a dizer implicitamente, eu não estou fazendo nada por isso, além de orar. E naquela hora me surgiu um senso de urgência, irmãos, eu comecei a escrever coisas que eu já fiz depois que eu voltei de lá. Mas essa semana, enquanto eu orava e lia esse texto e meditava nele, esse sentimento veio de novo. E eu estou olhando para a minha vida e percebendo quantas coisas de novo estão pendentes que Deus me mandou fazer. Eu procurei uma pessoa na semana passada para dizer, cara, me perdoe, eu não agi bem com você. Na hora eu até achei que eu estava certo, na hora eu até achei que eu fiz meu papel de pastor, mas agora eu estou percebendo que estou errado. E eu estou percebendo também que eu preciso fazer isso. Eu preciso. É hora, porque eu estou olhando para 2022. E eu estou olhando para a década que se abre. Eu estou olhando para esse portal que Deus tem colocado bem na nossa frente. E eu estou apaixonado por isso. A beleza de ser profeta é que você olha para bem mais longe do que o hoje. Eu estou olhando para isso e eu estou precisando resolver pendências na minha vida. Eu estou precisando marchar em direções que eu parei de marchar. Eu preciso fazer alguma coisa. É tempo de marchar. Volte para o lugar secreto. É tempo de marchar. Procure as pessoas que você ofendeu ou que te ofenderam. É tempo de marchar. Volte para o seu ministério. É tempo de marchar. Volte a fazer coisas que Deus já te mandou fazer. É tempo de marchar. A confessar o seu pecado, a coisas que a gente acreditou e nos trouxeram libertação, mas não trouxeram. E hoje o Senhor está preparando um ambiente e o tempo para a gente começar a andar. Amém?